E a gente tem mais um assunto para abordar com um especialista da Universidade de São Paulo. Temos dado espaço permanente aqui para os especialistas a respeito das novas linhas de tratamento, das pesquisas que estão sendo realizadas intensivamente na Universidade de São Paulo para tratar da Covid-19, do coronavírus. E é esse um dos desses temas. Vamos falar sobre uma forma de tratamento. Hospitais aqui de São Paulo receberam autorização para usar plasma de pacientes curados de coronavírus para tratamento de casos graves. Explicamos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, permitiu o início de testes clínicos. A gente vai explicar como funciona. Com plasma de pacientes em São Paulo. Importante destacar também que nos Estados Unidos, a agência que regulamenta os medicamentos, lá, a FDA, também autorizou essa linha de tratamento experimental contra a Covid-19. E na China, um estudo feito com 5 pacientes internados em um hospital, lá, também já vinha utilizando este método demonstrando eficiência. Então, vamos entender o que pode ser feito ou o que já vem sendo feito aqui no Brasil. Converso sobre o assunto com o professor doutor Wanderson Rocha, titular de hematologia, hemoterapia e terapia celular da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? E você?
Tudo certo, estamos aqui com o jornal numa versão home office, todos trabalhando, mas não interrompemos as nossas entrevistas em hipótese alguma. Bem, professor, essa linha de tratamento, como eu fiz questão de destacar na abertura, é um ensaio clínico, são testes clínicos ainda. Isto já vem sendo feito aqui em hospitais em São Paulo, porque a autorização já foi dada, não?
Na realidade, a utilização de plasma, que a gente chama de plasma, de pessoas convalescentes da infecção, ela ainda não está sendo realizada. Existe uma autorização, então nós, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, assim como outros hospitais em São Paulo e no estado de São Paulo, estamos discutindo a melhor forma de fazer este ensaio clínico, que é uma pesquisa clínica. Na realidade, nós sabemos que o plasma, que é um componente líquido do sangue, ele é rico em anticorpos. Isso já há muitos anos, quer dizer, mesmo no início do século, já se aventava a possibilidade de usar o plasma, que é rico em anticorpos contra as infecções, para tratar algumas infecções. Inclusive, já foi usado em algumas situações como a influenza, né, como o SARS, no início em torno de 2003, até 2010. Então, a gente já sabe dessa experiência. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa nova no COVID, né, para o coronavírus. Tanto que na China já foi relatado em torno de pelo menos 19 pacientes que foram submetidos, né, a uma infusão, né, de plasma de pessoas que já tinham tido a infecção. E os resultados são interessantes, mas nada ainda que demonstre que realmente seja eficaz, né? Então, nós aqui do Hospital das Clínicas, assim como o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, a Universidade de Ribeirão Preto, nós estamos criando um consórcio, né, paulista de pesquisadores, justamente para validar esses achados.
Agora, professor, é importante a gente explicar como estes testes são realizados. Então, a pessoa que está nos ouvindo, nosso ouvinte, diz: bom, são pacientes que estão enfrentando a Covid-19. Em que momento é utilizada essa terapia? Qual seria o momento mais apropriado? Primeira dúvida que tenho. E como é que funciona? É por vários dias? É uma única aplicação de plasma? Importante a gente falar também que esse sangue que vem, ou plasma, parte do sangue que vem desse doente que se recuperou, ele sofre um tratamento antes de ser aplicado no paciente que está ainda doente.
Isso. Na realidade, são várias perguntas, Roxana, que nós mesmos estamos fazendo, porque não temos a resposta. E é justamente por isso que esses pacientes, né, que estão sendo, ainda no Brasil, ainda não foi, mas os pacientes que estarão neste protocolo de pesquisa, a gente tem que responder a essas perguntas. É justamente por isso, Eu quero reafirmar que é importante que esses pacientes sejam incluídos em protocolos de pesquisa. Pois bem, você perguntou sobre o momento ideal. Esta é uma grande questão, porque no Rio de Janeiro, né, o que estamos sabendo é que o protocolo clínico deles de infusão é no momento em que o paciente já está grave, entubado. Nós aqui, né, e teremos uma discussão hoje, inclusive, é que provavelmente o tempo que temos para infundir o plasma é no momento em que o paciente ainda não se agravou, porque o que nós sabemos é que o vírus, ele faz um quadro inflamatório no pulmão, e esse quadro inflamatório, ele é desencadeado para ter mais inflamação, e provavelmente estaremos perdendo um tempo quando deixamos, né, mais para o final infundir o plasma. Nós achamos que a infusão do plasma, ele deve ser feito antes do paciente evoluir para uma insuficiência respiratória. Essa é a primeira questão. A segunda questão que você falou é como este plasma é tratado. Pois bem, primeiro temos que selecionar bem os doadores. Quem são os doadores? Os doadores são pessoas que estão pelo menos 14 dias após o término da sintomatologia que podem doar. Isto inclui homens de 18 até 60 anos e mulheres nulíparas, quero dizer, mulheres que nunca tiveram gravidez, porque nós sabemos que isso pode ocasionar algumas reações para quem está recebendo. Então, estamos aqui na Fundação ProSangue, né, que é o Hemocentro de São Paulo, que se localiza aqui no PAMB, selecionando pessoas que já tiveram o COVID, o coronavírus, tem entre 18 a 60 anos, que podem doar, quer dizer, que não tem outras doenças infecciosas, como hepatites, doenças sexualmente transmissíveis, e que poderiam doar. Nós temos uma lista já de em torno de 60 a 80 pessoas, e estamos convocando essas pessoas para serem doadores. Uma vez que elas doam através de uma máquina, que chama uma máquina de aférese, onde elas doam como se doasse o sangue. O processamento disso é, após a doação do sangue, nós separamos, né, a parte líquida do sangue, que é o plasma, e deixamos congelado, né, em torno aí de 200 a 400 mililitros, que vão ser infundidos nos pacientes.
Agora, professor, então já há pessoas dispostas a oferecer o sangue, no caso plasma, para esse tratamento. Já há uma previsão de quando isso pode ser iniciado e que pacientes terão prioridade nessa linha de teste clínico?
Pois bem, na realidade nós submetemos, né, esse consórcio que a gente chama, ou esse grupo que nós chamamos, nós já submetemos esse projeto, né, às comissões de ética e de pesquisa. Cabe aqui falar que existe um consórcio de pesquisadores, não sou eu o responsável direto, o professor Esper Calas, junto com pesquisadores do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, somos pesquisadores e que vamos priorizar, né, a pesquisa nessa situação. Em relação a, estamos discutindo justamente hoje, né, quais são os melhores pacientes para fazermos essa transfusão. A priori são pacientes, né, que ainda não evoluíram com uma insuficiência respiratória franca. Por quê? Porque nós sabemos que o que nós queremos obter com esta infusão é uma neutralização do coronavírus, né, para que não evolua para uma doença respiratória. Então, provavelmente será pacientes com uma sintomatologia, já provavelmente numa fase que estão começando a precisar de oxigênio, que a gente sabe que existem várias fases da doença, né? A partir do momento que você tem pacientes que são assintomáticos, pacientes que têm uma sintomatologia leve, pacientes que estão um pouco mais debilitados, pacientes que precisam um pouco de oxigênio, pacientes que evoluem com a necessidade absoluta de oxigênio, pacientes que vão precisar de uma intubação e uma ventilação mecânica. O que nós queremos incluir são pacientes que já estão começando o início da necessidade de oxigênio e que não estão, na realidade, num quadro grave, né? Existem outros protocolos de pesquisa, né, em relação a esses pacientes graves, né? como, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina, que também se questiona em qual o momento ideal, né? O uso de alguns medicamentos anti-inflamatórios, porque a gente sabe que o vírus causa uma inflamação, alguns medicamentos que vão atuar nas células do endotélio, quer dizer, as células que transportam, as células que na realidade ajuda a transportar o sangue, a oxigenar o sangue, né? Então, existem vários projetos que vão tentar atuar nessa evolução da doença.
Antivirais, os clássicos para tratamento, professor Wanderson, de pacientes portadores do HIV, também têm sido testados clinicamente?
Isso, na realidade existem alguns dados que mostram que alguns antivirais, né, e mais recentemente alguns que foram descritos na fundação, na Fiocruz, que provavelmente teria uma atuação no coronavírus. Isso também está sendo testado. Então, são várias linhas de ensaios clínicos, né, de pesquisas clínicas que devem ser colocadas. Eu tenho uma observação: eu sou especialista em transplante de medula óssea, e o que nós observamos é que isso, com uma experiência italiana, e eu tenho observado em alguns pacientes, é que pacientes que são submetidos a um transplante de medula óssea e que adquiriram o coronavírus, isso na Itália, nenhum desses pacientes, uma série de 60, 80 pacientes, faleceu. Desses 60, 80 pacientes, somente dois precisaram de uma ventilação mecânica e posteriormente sobreviveram, e todos estavam fazendo uso de imunossupressores. Acredita-se que o uso de imunossupressores também diminua essa inflamação a qual eu falei e que possam também ter um papel na doença. Isso não quer dizer que vamos usar imunossupressores, mas é importante nós estabelecermos linhas de pesquisa. Então, mais recentemente, existem medicamentos que vão realmente impedir a inflamação que vai evoluir também para a insuficiência respiratória do coronavírus.
Portanto, isso tudo está sendo discutido. Vocês estão lutando contra o tempo, né? Correndo contra o tempo. Isso será feito com uma velocidade maior que o normal, professor, mas ainda assim respondendo a protocolos mínimos de segurança, né? Acho que é importante a gente esclarecer a população sobre isso.
Olha, Roxana, é muito importante, né, que nós brasileiros tenhamos a cultura da pesquisa clínica. Eu, por ter vivido 20 anos fora do Brasil, né, muitas vezes existe uma cultura contra a pesquisa clínica ou falando vou ser cobaia. Não é bem por aí. Na realidade, a gente sabe que aqueles pacientes que entram em protocolos de pesquisa clínica, na realidade, se beneficiam desses protocolos. De uma outra visão, sabemos que existem médicos, né, que vão além do protocolo clínico e que não têm um embasamento científico para preconizar determinados tratamentos. Então, é fundamental que esses protocolos sejam realizados para realmente sabermos a eficácia desses tratamentos e a toxicidade. É claro que queremos evitar todos eventos tóxicos do que nós estamos testando, né? Então, isso é muito importante. Então, antes de partir para o uso indevido de medicamentos, nós temos que ter esses protocolos clínicos. É claro que, com o COVID, todo esse processo de aprovação pelos comitês de ética, de pesquisa, a nível nacional, a nível institucional, eles têm sido muito mais rápidos pela urgência que temos em fazer esses protocolos. Então, é muito importante que nós, pesquisadores, estamos trabalhando, pesquisadores e médicos, trabalhamos muito nesses protocolos de pesquisa. Ao mesmo tempo, existe um estímulo, né, das comissões de pesquisa, das comissões de ética para que esses protocolos sejam aprovados, é claro, dentro das regras de pesquisa clínica e que sejam institucionalizados o mais rápido possível com verba. É claro que nós não fazemos pesquisa se nós não temos um orçamento, se a gente não vai saber quanto que vai custar os exames todos que vamos fazer, os medicamentos que vamos usar. Então, além de tudo isso, é claro que nós temos que ter um incentivo financeiro para poder fazer essas pesquisas que vai, na realidade, permitir o tratamento de pacientes no futuro. E isso tem que ser tudo muito rápido pela velocidade da doença.
Eu quero agradecer os esclarecimentos do professor Dr. Wanderson Rocha, titular de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por seus esclarecimentos, professor, e assim que houver novidades, estamos aqui à disposição para divulgar.
Eu que agradeço, Roxane. Muito obrigado.